Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando aqui pela sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico nessa noite abençoada e hoje com a participação do pastor José Sandoval, da Igreja Metodista Wesleyana, em Vila Norma, Mesquita, Baixada Fluminense. Bem-vindo, pastor Josué Sandoval.
A paz de Cristo, meu irmão Alexandre Teixeira, é uma honra estar contigo a primeira vez participando de mais esse culto. Que Deus possa estender não só sobre você, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Um ano de 2024 repleto de bênçãos e de muitas alegrias na presença do Senhor.
Muito bem. Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje? Capítulo, versículo, qual livro? Antigo, Novo Testamento?
Nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 42, dos versículos de 1 a 10.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? A narrativa do livro de Jó é a história que perpassa por toda a humanidade, desde o primeiro homem até o momento em que Cristo retornar. A humanidade se debaterá e se debate em relação às coisas que aconteceram na vida deste homem, desse servo de Deus. A datação do livro de Jó, ela é ainda alvo de muitas disputas no mundo acadêmico. O livro de Jó, alguns autores vão situá-lo na época de Abraão. No entanto, outros autores vão colocar e vão demonstrar que antes mesmo de Abraão existir, narrativas antigas egípcias já tratavam do assunto e já tratavam do tema do livro de Jó, que é porque o justo sofre. Essa pergunta perpassa a mente de todos aqueles que caminham com Deus. E o povo de Israel também não foi diferente. Em muitos momentos da sua história, eles indagavam: estou obedecendo a lei, estou obedecendo a Torá, e por que estou sofrendo? quando o livro de Deuteronômio vai deixar muito claro que a bênção acompanhará aqueles que obedecem a Deus e a maldição vai seguir aqueles que desobedecem a Deus. Essa dúvida que nós vamos encontrar também no livro dos Salmos, em que vários salmistas vão trabalhar a mesma temática: por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou passando por essa situação? Por que que eu estou enfermo? Por que que eu estou doente? Será que há algum pecado que eu não confessei? E nós vamos verificar que até mesmo nos dias de Jesus, a teologia ainda era influenciada pelo conceito e pela ideia de que toda dor, todo sofrimento é advindo de algum pecado praticado. Você deve lembrar da narrativa do cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntam: mestre, quem pecou para que ele pudesse nascer assim? Os seus pais antes dele nascer, ou ele mesmo antes de nascer? E aqui cabe uma observação, um apontamento, que nos dias de Jesus havia uma ala dentro do farisaísmo que dizia que uma criança dentro do ventre da mãe, ela poderia praticar atos de rebeldia, ela poderia pisar o ventre da sua mãe. Era a explicação que os teólogos da época davam para identificar o motivo de alguém da alta sociedade ou da alta sociedade religiosa pudesse ter um filho deficiente, um filho cego. A explicação era muito simples: não foi o pai que houvera pecado, mas sim o filho, que num ato de rebeldia ele forçava os calcanhares dentro do ventre da mãe, e por causa desta atitude ele nascia deficiente, nascia enfermo. É evidente, amados, que isso já foi superado há muito tempo, há muito tempo. E é exatamente esse assunto que o livro de Jó trabalha conosco. Com certeza, não se há mais dúvida em relação a isso, que o livro de Jó, como nós o conhecemos na atualidade, com a configuração que ele tem nos nossos dias, ele é fruto de uma redação após o cativeiro babilônico. Alguns autores vão identificá-lo como no período dos Ptolomeus, que o povo de Israel vivia um massacre muito grande, vivia uma opressão muito forte do seu inimigo, e o povo não entendia, não compreendia o que que estava acontecendo. Eles apresentavam os sacrifícios, eles apresentavam as suas ofertas a Deus, mas parecia que Deus estava inerte a tudo aquilo que eles estavam fazendo. O povo já não era mais idólatra, como fora a causa que os conduziu ao cativeiro babilônico. No período da dominação grega, por volta do século II, século 3 antes de Cristo, o povo de Israel havia abandonado a idolatria. No entanto, eles se perguntavam: por que que nós não conseguimos nos libertar dos nossos opressores? Por que que nós ainda somos subjugados por nações que não adoram a Deus e não conhecem a Deus? A narrativa de Jó, que já fazia parte do judaísmo, sem dúvida alguma, desde os dias de Moisés e dos profetas, esta narrativa ganha uma redação para que o povo possa compreender que muitas vezes o justo, aquele que teme a Deus, aquele que é povo de Deus, ele pode sofrer, ele pode passar por dificuldades, ele pode ter enfermidades, Ele pode sofrer diversos reveses na sua vida. Só que nós vamos ver ao final do livro, como ao final da própria Bíblia, o que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um grito de vitória daqueles que foram perseguidos, massacrados, mas que sabem que no final da história, Cristo será aquele que vai ser exaltado por todas as pessoas. Como dizia o saudoso Billy Graham, eu não me preocupo com o futuro, porque a minha Bíblia, no último capítulo do livro do Apocalipse, diz que o Cordeiro venceu e que o Cordeiro vencerá. Então, descansemos, irmãos. Nós não somos designados pelo que está acontecendo agora na sua vida e na minha vida. Nós temos uma promessa do Mestre, uma promessa do Senhor, que Ele vai estar conosco até o nosso último momento nesta terra. Vamos à narrativa. Jó era um homem justo, um homem que vivia na terra de Uz, um local que ainda é incerto a sua localização. Talvez fique ali entre a Arábia, entre o Iraque. A questão é que havia um homem nessa terra e que ele era reconhecido pela sua espiritualidade, pelo seu temor a Deus. Ele era um homem próbro, um homem honrado, um homem que respeitava todos os mandamentos de Deus. Um homem que vivia uma vida segundo a orientação dos ensinamentos de Deus. E ele era o homem mais próspero dos seus dias e da sua época. Entretanto, algo acontece fora da sua percepção que ele, a priori, não fez nada para que ele viesse sofrer as consequências que ele sofreu nesta narrativa. Os filhos de Deus, indo até a morada celestial, eles vão e apresentam relatórios do que eles viram e do que eles presenciaram. E aí Deus faz uma pergunta a uma figura muito interessante chamada Satã, que é, numa tradução mais adequada, é aquele que se opõe. No hebraico, Satã é aquele que se opõe. Se opõe o quê? Se opõe à vontade de Deus, se opõe aos desígnios de Deus. E nós vamos encontrar este inimigo não satisfeito com as nossas vidas e com o nosso caminhar com Jesus Cristo. E aí Deus fala: viste o meu servo Jó? O inimigo diz sim, que viu que ele era um homem obediente, mas que aquela obediência não era fruto genuíno de um amor e de uma dedicação a Deus. Satã diz para Deus que Jó só fazia essas coisas porque Deus havia coberto a sua vida de bênçãos, de bens materiais, de alegria e de felicidade. E aí Deus diz para Satã o seguinte: olha, faz o seguinte, tira tudo o que ele tem, tira tudo o que ele possui, e você vai ver que ele não blasfemará contra mim. E assim a narrativa nos mostra que Satã realizou todas essas coisas, tirou os bens, tirou as propriedades, tirou os filhos, e contra a percepção do opositor, Jó se prostra e adora a Deus. A atitude mais coerente, meus queridos, quando as coisas ruírem na nossa vida, não é criticar ou atacar a Deus. Como diz a canção da nossa irmã Eichla, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. a atitude mais coerente diante de perdas, de fracassos e de derrotas é se prostrar e adorar a Deus. Diante de toda aquela dor, diante de todo aquele sofrimento, Jó se prostra e adora ao Senhor. Passado algum tempo, o inimigo novamente, Satã novamente vai à presença de Deus, e Deus indaga: viste o meu servo Jó? E ele diz: vi, mas ele só te adora porque ele está com saúde, ele está ainda de pé, e ele ainda te glorifica porque ele não tem nenhuma enfermidade. Deus diz a Satã: vai, toca na saúde dele, toca no corpo dele, só não tira a sua mente, só não tira a sua capacidade racional. No restante, você pode tocar em tudo. E assim foi feito. Jó foi tomado por várias feridas no seu corpo, uma lepra que fez com que ele se tornasse... Antes ele era o homem mais virtuosioso dos seus dias. Era o homem mais cheio de virtudes da sua época. E agora ele também se torna um outro adágio popular, em que as pessoas começam a desdenhar dele pela condição em que ele estava, o momento em que ele passava. As feridas eram tão terríveis que ele pegava cacos de telha, pegava pedaços de pedra para poder raspar as feridas. Era algo angustiante. Mas por mais que pensemos ao contrário, a atitude talvez coerente, ou a atitude de cada um de nós, seria de amaldiçoar Deus, como a própria esposa de Jó o orienta a fazer. E embora eu veja alguns autores dizendo que ela estava sendo boca do inimigo na vida de Jó, entretanto, outros autores vão dizer que aquilo nada mais, nada menos era do que uma atitude de compaixão e de misericórdia. Jó estava sofrendo tanto que para aquela esposa, para aquela mulher, seria melhor para ele ser morto para eliminar todo aquele sofrimento. No entanto, pasme, Jó se prostra e adora a Deus. Jó não entende o que está acontecendo. Jó não compreende o que está havendo em seu entorno. E mais do que isso, ele não entende que o que ele está passando é uma luta no reino espiritual. Não é à toa, queridos, que Paulo diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é no nível superior. É contra as hostes, as potestades malignas. Nós lutamos é no reino espiritual. Nós não temos inimigos de carne, nós temos inimigos espirituais. É o que estava acontecendo com a vida de Jó. Ele não sabe, ele não compreende. E as pessoas também próximas a ele não entendem o que ele está passando, o que ele está vivendo. Os amigos que chegam, e eram amigos, amigos mesmo de Jó, esses amigos vêm para ver qual era a condição daquele homem que outrora era procurado por todos para receber conselhos, para receber ensinamentos. E agora os amigos vêm, e quando olham para Jó, eles nem o reconhecem de imediato, porque aquele homem que outrora fora um homem belo, um homem que tinha uma família maravilhosa, ele agora se restringe um mulambo, numa mendicância e numa caverna de dor. E os amigos também não entendem o que que aconteceu. De imediato, um chega e diz: olha, fala o que você cometeu de pecado, fala para nós, porque talvez Deus tenha misericórdia de você, te perdoe e te restaure. Os amigos que vão para ver a condição, e Jó talvez esperava deles uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. E aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, quando você não entender o que está acontecendo com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu familiar, muitas vezes a melhor atitude a ser tomada é ficar ao lado dele e de boca fechada. Porque, com certeza, coisas acontecem com cada um de nós, que é o tratamento de Deus para com as nossas vidas. Deus não nos disciplina com a finalidade de nos destruir, mas a disciplina de Deus vem sobre a vida do cristão para que ele possa crescer, para que ele possa ter maiores experiências com o seu Deus. Deus não nos deixa nunca, ele não vira as costas para nenhum de nós. E como diz o texto, o pai só disciplina aquele que ama. Jó não compreendia, sua esposa não compreendia, seus amigos não compreendiam, as pessoas da sua cidade não compreendiam, mas Deus estava e sempre estará no controle de todas as coisas. E eu encerro essa palavra dizendo a você o seguinte, que depois de todo um tratamento de Deus com Jó, o capítulo 42, que encerra toda a narrativa, nos mostra, primeiro, Deus confrontando Jó, porque a criatura não pode se revoltar ou se rebelar contra o Criador. Mas, por mais que ele não entenda o que está acontecendo, ele deve lembrar, Deus sabe o porquê as coisas estão acontecendo assim nas nossas vidas. Depois Deus vai e trata com os amigos de Jó, porque eles também precisavam reformular sua teologia. E Deus ainda dá uma ordem: voltem ao meu servo Jó, apresentem o seu sacrifício e peçam para ele orar pelas suas vidas. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que quando Jó orava por eles, que causaram tantos confrontos, tantas dores a Jó, que ao invés de acalmar a sua alma, ao invés de confortá-lo e consolá-lo, eles o confrontam como se ele tivesse cometido um pecado absurdo. E quando Jó ora pelos seus amigos e aprenda, nós fomos chamados para orarmos por todas as pessoas. Nós não temos inimigos humanos, nós temos pessoas que precisam conhecer o Cristo. Quando Jó orava por eles, quando Jó orou por eles, Deus não apenas restaurou, mas Deus multiplicou a condição de Jó. E o texto diz, enquanto ele orava, Deus restaurou todas as coisas. Ore por amigos e por inimigos. E como Jó mesmo disse, na sua profissão de fé, Senhor, antes eu te conhecia pelo que as pessoas falavam. Mas agora, Senhor, eu vi tu presente na minha vida. Deus nos abençoe.
Graças a Deus, que palavra abençoada, que maravilha ouvir a voz de Deus transmitida aí através dessa palavra maravilhosa do nosso querido pastor José Sandoval nesse culto doméstico. Pastor, vamos orar. Os pedidos de oração dos ouvintes e também vamos orar por toda a equipe da 93 FM do Grupo MK de Comunicação. Oremos pela diretoria, oremos por toda a equipe de funcionários e colaboradores, oremos também pela paz em Israel e paz entre as nações, e que o ano de 2024 seja um ano de bênçãos, de alegria e de posicionamento de todos nós. Oremos em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado, Deus, por podermos iniciar esse novo ano, Pai. E sem dúvida alguma, o Senhor há de fazer coisas maravilhosas e extraordinárias nas vidas de cada um daqueles que nos ouvem, que nos escutam neste momento. Bendizemos a Ti, Pai, pelo privilégio de podermos encher o pulmão de ar e abrir nossos lábios para te glorificar. Tua graça, Senhor, tem nos acompanhado. Tua graça, Deus, tem sustentado, Deus Santo, a diretoria da Rádio 93. As tuas misericórdias, Senhor, têm sido derramadas de forma maravilhosa sobre cada um dos cooperadores desta rádio, desta gravadora, desta empresa. Senhor, essa empresa foi levantada por ti, Deus, e que ela continue sendo esse canal de bênção na vida de milhões e milhões de pessoas espalhados pelo globo terrestre. Muito obrigado, Pai. Abençoa, Deus, a vida do teu filho Alexandre e de toda a sua casa, de toda a sua família. Que a cada dia, Senhor, eles venham a ver, Pai Santo, que as tuas misericórdias não falharam com Jó, não falharam com a igreja no decorrer da história e não falharão com nenhum de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Meu querido pastor José Sandoval, seus cumprimentos finais para encerrarmos esse culto maravilhoso que a gente passou aqui na presença de Deus.
Muito obrigado por me ouvirem nesta noite. Sou o pastor José Sandoval, pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Norma, ali entre o município de São João e de Mesquita. No município de Mesquita, mas ali bem na fronteira. E se você quiser nos visitar, procure o nosso endereço nas redes sociais. Você joga Igreja Metodista Wesleyana em Vila Norma e você encontrará a nossa localização. Será uma honra poder te abraçar e poder dar a você aquela paz que só Jesus pode nos conceder. Muito obrigado. Forte abraço.
Então tá falado, pastorzão. Muito obrigado aí pela sua participação hoje. Transmita o abraço de toda a equipe da Rádio 93 aos irmãos da Metodista Wesleyana em Vila Norma, Mesquita. Olha, e você que está em casa, lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. E você pode acessar o culto doméstico em sua plataforma digital. Ouça quando e onde quiser. Culto doméstico em podcast. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu Momentos de Paz e Reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.